9 metros. Então a trave tem 9 metros por 1,30. Daí é ataque e defesa, um jogo bem dinâmico, bem rápido e intenso. A partida é 12 minutos cronometrados, são 24 minutos no geral, né, no total. Mas aí uma partida de goalball vai uns de 35 a 40 minutos aí, com uma reposição de bola, né? Porque daí quando a bola sai da quadra, daí tem os árbitros de linha que fazem a reposição de bola na lateral.
Muito legal. Agora, Bruno, aqui em Joinville, quantas pessoas, você tem ideia, que praticam goalball?
Eu comecei com a nossa equipe em 2018, né? Mas antes a gente já vinha fazendo um trabalho de reabilitação com pessoas, como a essência do goalball propôs durante a sua história. E aí eu comecei lá com 3 atletas, 2 atletas, fazendo reabilitação. Hoje a gente está com uma equipe com 14, 15 atletas. De competição, 12 atletas. E o Luiz Otávio, que é um menino de 12 anos, ele está fazendo parte agora da seleção catarinense. É o nosso fomento da base que está acontecendo agora. Então são 14 atletas, 15 atletas que treinam com a gente diariamente.
Esse teu trabalho começou lá na AGDEV, que é a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Joinville.
Isso mesmo, começou lá na AGDEV, na nossa associação. A gente utilizava o espaço que a gente tinha lá. Logo depois a gente procurou alguns lugares que tinham quadra e silêncio, porque o jogo ele necessita de silêncio para ser jogado. Por conta do guizo na bola, do barulho da bola e pelas percepções auditivas, se espera que o público fique em silêncio durante o jogo de goalball. A comemoração é só durante o gol mesmo, depois volta o silêncio. A arbitragem também, uma curiosidade, a arbitragem ela é feita em inglês e é para ser universal o jogo, né? Então tem algumas palavras-chave, out, play, blockout, né? Para que o jogo seja conduzido pela arbitragem.
Muito interessante. E como é que está o panorama do goalball aqui no Brasil atualmente?
No Brasil, a gente tem as nossas seleções, né? A seleção brasileira masculina está entre o top 3 do mundo. E a seleção feminina está em ascensão também, está ali entre as 5 melhores seleções do mundo, acredito. E isso tudo acontece devido ao Comitê Paralímpico Brasileiro e à CBDV, né? Que é a Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Eles fazem o fomento e a gente tem as competições regionais, que é a Regional Sul, Regional está acontecendo, acho que é Centro-Norte agora. Vão acontecendo regionais no Brasil inteiro, com classificatória para o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. Fim de ano, todo fim de ano, tem os Jogos Escolares e tem o Campeonato Juvenil também, com as bandeiras dos estados, e aí os atletas são vistos e lembrados para uma possível ascensão no futuro dentro da modalidade.
Que bacana! Agora, para quem não conhece ainda o goalball, ou para quem já conhece e quer conferir essa modalidade mais de perto, uma boa oportunidade que a gente vai ter é nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no ginásio da UDESC, onde vai acontecer o pré-evento da Copa Sul de Goalball. Como é que vai ser esse evento, Bruno?
Primeiro, queria agradecer ao UDESC por estar nos recebendo, né, aqui na rádio. Toda a estrutura que a UDESC está oferecendo, fantástico mesmo para a gente poder desenvolver a modalidade. Eu estava até um pouco antes de chegar aqui conversando com o pessoal da UDESC, alinhando algumas coisas. E o pré-evento ele vai acontecer no dia 14, na próxima quinta-feira, às 19 horas, lá na UDESC, a gente chamando os acadêmicos e a comunidade para estar indo lá conhecer a modalidade. A gente treina também na quadra da Celesc, da BCelesc, que é um outro parceiro nosso, que tem uma estrutura bem legal para os nossos treinamentos. Aí, durante o pré-evento, a gente vai receber a comunidade, os acadêmicos, para mostrar como funciona o jogo de goalball. É apresentar o jogo para a comunidade. De repente, se houver o tempo necessário, a gente também quer colocar os acadêmicos, a comunidade, ou quer se disponibilizar para praticar o goalball junto com os atletas de Joinville e da AGDEV.
Uma ótima oportunidade mesmo de aprender, de saber como é que funciona, né? Se colocar no lugar dos jogadores também, né?
Sim, sim. Daí a gente vê. Eu já joguei goalball, né? Já experimentei. Sim. É um jogo bem difícil de jogar, que tem que ter muita concentração, porque daí tu coloca a venda. Aí as percepções são auditivas e táteis no momento ali para jogar. E aí, jogando o jogo, a gente acaba entendendo a importância de fazer o silêncio durante a prática da atividade.
Sim, muito bom. Esse evento ele vai anteceder a Copa Sul de Goalball, que vai ser realizada entre os dias 22 e 24 de maio, também lá na UDESC Joinville. Como que vai ser a competição?
É uma preparatória. A Copa Sul a gente utiliza como uma preparatória da Regional Sul. A Regional Sul ele dá essa vaga para o Campeonato Brasileiro, né, da Série B. Algumas equipes já são ranqueadas e jogam o Campeonato Brasileiro da Série B ou da Série A. Aqui em Santa Catarina são 5 equipes, né? No Paraná são 4 que vão vir. E no Rio Grande do Sul são 3 equipes que vão vir aqui para Joinville. É mais centralizado o evento, então fica mais fácil para as equipes chegarem até aqui. A Copa, ela é organizada pelas equipes, né, em conjunto com as secretarias. A Secretaria de Esporte é nosso, Joinville é nosso apoiador. E a UDESC, né, está nos ajudando nessa empreitada. 13 cidades que vão participar, de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Dentro dessas 13 cidades vão ser 20 equipes, 12 femininas e 8 masculinas. E a gente disputa, o campeonato é sábado e domingo, então a classificação vai ser bem rápida, né? Já vai direto para a semifinal. Mas é uma boa oportunidade das equipes testarem os seus elencos para poder contar para a Regional Sul de Goalball, que vem logo após.
E essa regional vai ser aonde?
A Regional Sul de Goalball vai ser em Foz do Iguaçu esse ano. Aí é a Confederação Brasileira de Deficientes Visuais que organiza tudo, que é a CBDV.
E como é que está a expectativa dos jogadores aqui de Joinville?
A gente está muito feliz, estávamos agora treinando. Receber essa competição para nós é um passo para frente na nossa equipe. A gente vem crescendo bastante durante esses anos. Desde 2022 que a gente vem jogando competições regionais. E a gente espera esse ano ter um desempenho ainda melhor do que o do ano passado, quando ficamos em terceiro no Parajás, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina, no feminino, e no masculino a gente ficou em quarto. Então a gente quer dar um passinho para frente, buscar essa ascensão que a gente, nossa equipe tá pleiteando.
Claro. Agora, quem quiser saber mais sobre goalball e quem sabe até praticar essa modalidade, alguém que está aí nos ouvindo e tem vontade também de praticar, como é que pode fazer?
A gente faz um trabalho na instituição, na Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, a AGDEV. A gente faz um trabalho de reabilitação das pessoas, a gente utiliza ainda o goalball como essência de reabilitação. Então, me procura lá na AGDEV, né? A AGDEV fica no bairro Floresta, Terminal do Vera, próxima rua, jornalista Hilário Miller, 276. A gente faz esse encaminhamento também. Quem quiser conhecer o jogo, a gente treina na quadra, terça e sexta pela manhã, das 8 ao meio-dia, e a gente treina na academia também os outros dias, segunda, quarta e sexta. Então eu tô lá pela AGDEV, é só me procurar para poder conhecer a modalidade. E também fica aqui o convite para estar indo na UDESC, ou na quinta-feira, ou no dia 23 e 24, que aí vai ter o evento, né? E os jogos vão das 7 da manhã, a gente para no horário do almoço, ao meio-dia. Logo depois, 1h30, a gente começa de novo e vamos até as 21 horas. Aí no domingo é as finais na parte da manhã.
Muito legal. Bruno, muito obrigada pela sua presença, por todas as suas informações. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho com os deficientes visuais, seu trabalho realizado lá na AGDEV e de muito incentivo ao goalball, né, aqui em Joinville. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação.
Muito obrigado pela oportunidade, Isabela, e a gente fica muito feliz de ter o UDESC do nosso lado nessa Copa Sul.
Que legal. Muito obrigada, Bruno, e um ótimo evento para vocês.
Tá bom, muito obrigado.
A entrevista ao Desk de hoje fica por aqui. A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Informação no tom certo para você seguir bem informado. O Desk FM Joinville.
Desk Notícias.
O mês de maio concentra duas importantes mobilizações de saúde pública: o Maio Vermelho, dedicado à conscientização sobre o câncer de boca, e o Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio. Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam cerca de 15 mil novos casos de câncer de boca por ano entre 2023 e 2025. Ainda assim, muitos diagnósticos ocorrem em estágios avançados. Quando a doença é identificada precocemente, as taxas de cura podem ultrapassar 80%. Apesar de pouco conhecida, a doença é o oitavo câncer mais frequente no Brasil. Dentista especialista em implantodontia, Dr. Sérgio Bernardes, fala sobre os primeiros indícios da doença, que podem variar entre dores persistentes e feridas que não cicatrizam.
Feridas que não cicatrizam em até mais ou menos 15 dias. Manchas brancas, avermelhadas, caroços, dor persistente, dificuldade de mastigar ou engolir e alterações de voz são sinais de super importância. Qualquer mudança persistente tem que ser sempre avaliada por um profissional, né? O dentista, no caso.
Embora o uso de cigarros eletrônicos seja frequentemente visto como uma alternativa menos nociva, ele também preocupa. O vape pode provocar inflamações na mucosa oral, alterações celulares e maior ressecamento bucal, criando um ambiente propício para lesões e infecções. Embora evitar o tabaco continue sendo a principal recomendação, o especialista reforça que a prevenção do câncer de boca envolve um conjunto de cuidados no dia a dia.
Bem, a prevenção envolve um conjunto de hábitos, né, que é manter a boa higiene bucal, visitar o dentista regularmente, moderar no consumo de álcool, usar proteção solar labial e ter uma alimentação equilibrada. Além de, né, a gente sempre indicar que as pessoas realizem o autoexame da boca com frequência. Isso é de extrema importância, porque o diagnóstico precoce ele é decisivo. Ele aumenta significativamente as chances de tratamento bem sucedido e pode evitar procedimentos mais agressivos. Por isso, atenção aos sinais iniciais e as consultas regulares ao dentista são de extrema importância, são fundamentais. Quando o tratamento exige intervenções mais amplas, o avanço da odontologia reabilitadora, inclusive, né, a partir do uso de implantes dentários, também ajudam muito na recuperação funcional e na qualidade de vida dos pacientes.
A integração entre o Maio Vermelho e o Dia Mundial Sem Tabaco reforça a necessidade de ampliar a conscientização, fazer avaliações periódicas com o dentista e realizar o autoexame da boca com regularidade, como reforça Dr. Sérgio Bernardes.
Bom, os dados do INCA, né, indicam cerca de 15 mil casos por ano acontecendo no Brasil. O problema é que muitos diagnósticos ainda acontecem nos estágios avançados, né? Isso é um problema, porque reduz demais as chances de cura. O ideal é a gente ter a identificação precoce, porque dessa forma o câncer de boca pode ter taxas de cura superiores a 80%. Em alguns casos, o tratamento, inclusive, pode envolver perdas de dentes, comprometimentos funcionais. Isso deixa a reabilitação oral, que inclusive pode ser feita através do uso de implantes dentários, como uma etapa muito importante para devolver o conforto, a mastigação e a autoestima ao paciente.
Os dois lotes de rodovias federais a serem concedidas à iniciativa privada em Santa Catarina terão 18 pórticos de free flow, livre passagem para o pagamento da tarifa. Os locais sugeridos fazem parte do programa de exploração da rodovia, com as diretrizes das futuras concessões. As novas concessões de rodovias federais no país serão com um sistema de pedágio eletrônico, sem praças de pedágio. No Free Flow, os veículos são identificados de forma automática ao cruzarem pelos pórticos. As estruturas com sensores para leitura de tags instaladas no veículo e câmeras para leitura de placas. O pagamento é feito de forma eletrônica, por meio do meio escolhido pelo usuário. Nas futuras concessões de Santa Catarina, o valor será mais em conta para quem utilizar tags, uma forma de induzir ao uso dessa modalidade. Se o usuário não conta com o dispositivo, terá prazo para pagamento por meio de aplicativo. Os candidatos que estão no processo para obter a primeira habilitação terão mais tempo para concluir o processo. Uma mudança implementada pelo Conselho Nacional de Trânsito no fim de 2025 eliminou o limite de 12 meses que existia para finalizar todas as etapas do processo, beneficiando principalmente os candidatos que conciliam trabalho, estudos e aulas práticas. Com a atualização das regras, o candidato não perde mais a oportunidade de continuar o processo, caso ultrapasse um prazo fixo para concluir as etapas obrigatórias. Agora, o acompanhamento passa a considerar o andamento individual do candidato, sem um calendário rígido de encerramento automático. Com a mudança, o processo só poderá ser finalizado com a conclusão de todas as etapas e emissão da CNH, desistência formal do candidato ou reprovação definitiva por inaptidão. Apesar da flexibilização no prazo, os candidatos ainda precisam cumprir exames médicos e psicológicos, curso teórico, prova teórica, aulas práticas de direção e o exame prático final. governo federal deu o pontapé inicial para abrir os chamados arranjos de pagamento no Brasil. Na prática, o sistema de vale-refeição e vale-alimentação está passando por uma reforma para que seja possível passar o cartão em qualquer maquininha, sem depender de parcerias exclusivas. A mudança faz parte das novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador e deve facilitar a rotina de mais de 22 milhões de brasileiros. O processo das novas regras do Vale Refeição, que começou agora em maio, é o alicerce para a integração total. A expectativa é que até novembro de 2026 a rede esteja totalmente conectada. Apesar de toda a modernização, o governo deixou claro que o saldo do Vale Refeição e do Vale Alimentação segue restrito para alimentos. O foco é garantir que o trabalhador tenha uma alimentação de qualidade e agora com muito mais opções de onde comprar. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio Desk FM em Joinville.
O Desk Notícias.
Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Struck together with God's blue, it's gonna get stickier. Summer, let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think it out. I'm not the only one.
Desk FM Joinville.
Rock, 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 rock You have to be free. UDESC FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
What you know is true, don't have to tell you, I love your precious heart.
Quinta-feira é dia de jogar xadrez na UDESC Joinville. Das 6h30 da tarde às 8h30 da noite, você tem um encontro marcado com o conhecimento e a diversão. Junte-se ao Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville e participe. Os encontros ocorrem todas as quintas no coworking do Bloco J, no campus universitário localizado no Distrito Industrial. Evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo Instagram, @nextxadrez.
conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
Do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça, quarta-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
O presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até 50 dólares, cerca de 250 reais.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de 150 milhões de reais do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com quatro eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de